Está no ar o explicador da Rádio Observador, conduzido pelo Paulo Ferrari. Esta terça-feira é nosso convidado o antigo Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.
Muito bom dia, Eduardo Cabrita. Obrigado pela disponibilidade para estar connosco nesta manhã. Deixe-me começar pela notícia, a última notícia das últimas horas, a substituição do diretor nacional da PSP, José Barros Correia, saiu do cargo onde estava há menos de um ano, fez questão de deixar claro que sai por vontade da Ministra da Administração Interna. Encontrou um motivo para esta mudança?
Bom dia, antes de mais, e obrigado pelo convite. Eu partilho aquilo que julgo que é neste momento a sensação geral face ao silêncio, exceto um muito seco comunicado, o silêncio do Governo, e que é surpresa. E, portanto, acho que há aqui um valor essencial que é a estabilidade das forças de segurança, que é fundamental para a sua capacidade de contribuírem para aquilo que é decisivo para os portugueses, que é um ativo para o país, às vezes menos valorizado do que devia, porque só é sentido quando existem problemas, a sua importância. Portugal ser um dos países mais seguros do mundo. O superintendente-chefe Barros Correia, como disse, estava em funções há menos de um ano. E, portanto, só razões muito especiais, e não aquelas que constam do comunicado e que deveriam ser explicadas, poderiam justificar esta decisão da parte do Governo. Eu queria, aliás, dar aqui um exemplo, já que referiu as funções que anteriormente exerci. O diretor da PSP, diretor nacional, Luís Farinha, nomeado pelo Governo Passos Coelho, exerceu funções até 2020, isto é, durante quase 5 anos de mandato de governos do Partido Socialista, porque as forças de segurança são entidades que devem contribuir solidamente para a melhoria da resposta em matéria de segurança, e isso aconteceu nos últimos anos. Portugal era o 14º país mais seguro do mundo em 2014 e subiu gradualmente até lugares entre 3º e 4º lugar desse ranking mundial que era destacado. Uhum. Esta alteração ao fim de menos de um ano de funções, bom, exigiria uma explicação muito clara. Ontem o Governo falava numa necessidade de reestruturação operacional da Polícia de Segurança Pública. Não sei o que isso é, sobretudo porque eu fui revisitar ainda ontem à noite, poderia ser lapso meu, o programa quer o programa eleitoral, quer o programa da AD, quer o programa do novo Governo, e não existe lá nada de claro sobre modelo organizacional ou a natureza internacional da Polícia de Segurança Pública.
E, portanto, acha então que a Ministra precisa dar explicações sobre esta mudança?
É fundamental. Não estamos a falar aqui de uma estrutura qualquer. Estamos a falar de uma estrutura essencial para a segurança dos portugueses. E estes resultados que Portugal atingiu de gradual baixa dos indicadores de criminalidade ao longo dos últimos anos, eu conheço a situação até 2021, estive aliás nos 4 anos que tiveram os 4 melhores resultados de sempre em termos de indicadores de criminalidade geral.
Em 2021 houve uma ajuda da pandemia, necessariamente.
Repare, esse é um argumento frágil, porque noutros países a pandemia determinou aumento de conflitualidade. Aliás, durante a pandemia as forças de segurança deram um exemplo notável do seu contributo, com todas as medidas que nos recordamos, que foram medidas muito difíceis, de fecho de estabelecimentos comerciais, limitações à circulação de pessoas, em que as forças de segurança mostraram a capacidade para aplicar essas medidas, por razões sanitárias, medidas muito difíceis, num quadro de uma grande estabilidade social, isto é, sem conflitualidade. E, portanto, a competência é do Governo. Agora, há um mandato que é de 3 anos de Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública E, portanto, só ou alterações muito fundamentais da estrutura da polícia ou razões muito graves que manifestamente não constam desse comunicado e que, a bem da segurança dos portugueses, o governo não pode ser, esse não tem a ver, o governo não pode ser ele um fator de instabilidade.
Vamos aguardar então essas explicações. O Eduardo Cabrita já referiu agora por várias vezes a evolução dos indicadores de criminalidade. Não teme que esse período em que Portugal foi subindo nesse ranking possa ter chegado ao fim? E pergunto-lhe isto porque os dados mais recentes, nomeadamente 2023, apontam já para um aumento da criminalidade e o próprio Observatório de Segurança Interna diz que são estatísticas preocupantes. A expressão é mesmo do Observatório. Não podemos ter chegado ao fim, de facto, desse período em que os indicadores eram todos positivos?
Bom, os indicadores tiveram, julgo que estão hoje ainda, abaixo daquilo que existia em 2015 e com indicadores semelhantes aos de 2019. Há alguns indicadores graves, aquilo que aconteceu este fim de semana no Porto demonstra novos tipos de criminalidade praticamente pouco existente em Portugal, criminalidade grupal associada a fenómenos de ódio e de práticas racistas e xenófobas e associadas a uma ideia muito perigosa, que é uma certa ideia de justiça pelas próprias mãos ou de milícias populares. Portanto, há indicadores, há sempre novos fenómenos criminais e, portanto, o essencial aqui é prevenir, digo também por experiência própria, quando assumi funções, na altura o crime do momento eram os assaltos a multibanco. Bom, em articulação, envolvendo a banca, envolvendo as forças de segurança, esse tipo de fenómeno não desaparece, mas foi reduzido quase à irrelevância, a casos pontualíssimos. Portanto, é sempre necessário antecipar. É sempre necessário, e para aí estabilidade, voltamos ao mesmo, estabilidade, confiança no funcionamento das forças de segurança é essencial.
Estes acontecimentos no Porto deram origem também a uma polémica que envolve a AIMA, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo. O Eduardo Cabrita, enquanto Ministro da Administração Interna, esteve na origem desta mudança, no fundo, da separação do CEF em dois braços, um deles mais administrativo, o da AIMA. E Rui Moreira, o Presidente da Câmara do Porto, vem mesmo pedir a extinção da AIMA, diz que não serve para nada. Concorda com as críticas de Rui Moreira?
Bom, eu acho que o lado positivo das declarações do Presidente Rui Moreira é a manifestação de que são inaceitáveis crimes de ódio e que é inaceitável a existência de criminalidade associada a práticas racistas. Quanto à segunda parte da declaração, eu estranho muito, porque parece-me estando o Porto, aparentemente, não sabemos, são ainda questões pontuais, não devemos aqui generalizar, mas parecendo existir no Porto aqui um problema de segurança pública e de criminalidade, não percebo como é que é apontado o dedo àquilo que é a entidade que não tem nenhuma competência em matéria de segurança. Tem competência em matéria de procedimentos administrativos, de atribuição de direitos de residência, de procedimento, os problemas de apoio à recepção de refugiados e de migrantes.
E aí tem havido problemas.
Tem havido, com certeza, mas repara o seguinte, eu acho aqui, mas achava também, noutros quando tive outras funções, e portanto aqui tenho uma visão coerente e permanente que... Eu acho que nós temos, quando, sobretudo, Portugal mudou aqui radicalmente, porque a nossa economia cresceu, porque Portugal tem uma evolução demográfica que depende para o funcionamento da economia de trabalhadores migrantes, é fundamental investir mais na integração e não apenas naquilo que é a dimensão de segurança. Mas repara, é, mas, então, não
capítulo, daí a necessidade de termos uma entidade como a AIMA que seja célere na legalização,
seja,
na atribuição de
e portanto aqui é completamente errado o discurso, perigoso aliás, o discurso de algumas forças políticas, designadamente uma força política que faz disso a sua bandeira e que fez miseráveis declarações, aliás, a propósito dos incidentes do Porto, associar a migração à criminalidade. Isto é, nós duplicamos o número de cidadãos estrangeiros, passamos de menos de 1 milhão para 1 milhão na última década, e a criminalidade baixou, e aliás, não há uma correlação, quer nas sanções criminais, quer no número de detidos nas prisões portuguesas, uma correlação entre o aumento de cidadãos estrangeiros, o aumento da prática de crimes ou o número de detidos. São três indicadores possíveis. Portanto, não existe aqui qualquer correlação. Agora, é fundamental investir mais, e eu aí também confesso, estou, já o disse há uns dias, eu, para além de umas bocas do ministro Leitão Amaro, eu não sei ainda quem é que... Esta é uma questão central na sociedade portuguesa. Quando temos mais de 1 milhão de cidadãos estrangeiros, o reforço de uma estratégia de integração que adequa as dimensões de educação, de trabalho, de habitação, é aqui essencial. E não se percebeu ainda no governo quem é que é responsável político por esta área.
Mas acha que a herança deixada pelo governo socialista nesta área é boa, com estes 400 mil processos em atraso?
Naturalmente, eu não sei quantos são os processos em atraso. Quando eu saí do governo eram muito menos do que esses.
A contabilização do governo diz que são 400 mil.
Pois, eram muito menos do que esses, pronto, admito que tenha havido um aumento. Surpreendeu-me que esse processo de transição tivesse levado 2 anos, não percebi porquê, porque é que levou tanto tempo, mas agora, o que é fundamental não é extinguir, isto é, reduzir a migração a uma questão policial. Pelo contrário, se existem problemas nessa entidade administrativa, o que é necessário é identificar esses problemas e reforçar os meios e perceber que... E dar, eu diria, empoderamento administrativo e dar visibilidade política à política de migrações. E aí o que aconteceu é que, provavelmente, até o observador terá dificuldades, não consegue identificar, por exemplo, quem é o secretário de Estado que tem responsabilidade hoje pelas políticas de migrações. Isso desapareceu neste
governo. Acha que a orgânica do governo nessa área é confusa?
Bom, não é confusa, é absolutamente inexistente. Ao fim de mais de um mês ainda não percebi quem é que tem responsabilidade política e deveria ter uma, exatamente porque o número de cidadãos estrangeiros é maior do que alguma vez foi em Portugal, há aqui várias componentes. Uma componente de relação com os empregadores e responsabilidade dos empregadores, isso é essencial para prevenir situações de indignidade no trabalho, de falta de condições de trabalho, e última análise de escravatura em situações limite, aprendizagem da língua portuguesa, questões de habitação, então também deve haver responsabilidade dos empregadores. Isto é, eu compreendo que se critique porque é que a AIMA levou 2 anos para entrar em funcionamento, quando, enfim, tinha deixado aquilo, como diz, a decisão política tomada de acordo com o cumprimento do programa de governo que dizia em 2019, e essa é a diferença política relativamente à posição da direita. Na altura, o Partido Socialista tinha no programa eleitoral de 2019 expressa uma prioridade a uma separação orgânica clara entre as funções policiais e as funções administrativas na relação com as migrações. Uma coisa é o controle de fronteiras, que é uma questão policial, outra coisa são as questões de trabalho, de educação, de habitação...
As questões administrativas no acolhimento de migrantes.
As questões administrativas. E, portanto, se há erros, se há questões a melhorar, bom, eu não creio que pela extinção, isto é, deixar as migrações exclusivamente como uma questão policial, que não creio que por aí as coisas melhorem. Aí mas admito que isso seja uma questão de precipitação e de desconhecimento do Dr. Rui Moreira.
Eduardo Cabrita, antes de terminarmos, e o tempo está quase a chegar ao fim, foi apoiante de Pedro Nuno Santos na corrida interna do PS. Como é que tem assistido a esta, no fundo, gestão do posicionamento político do PS? Tem havido uma convergência, já houve em dois dossiês importantes, o IRS e a abolição de portagens, entre o Partido Socialista e o Chega em algumas matérias. Acha que isto pode ser o sinal para esta legislatura, enquanto ela durar?
Não, o que é espantoso nesta legislatura é como é que o governo mais minoritário da democracia, o PSD tem tantos deputados como o PS, o apoio do governo são 80 deputados em 230, como é que nunca pensei que fosse tão mau? Não é uma questão de concordar ou discordar de medidas, poderia, mas... como é que é possível um governo que tem, no fundo, 80 deputados a apoiá-lo no Parlamento não ter a iniciativa política de ter propostas e de procurar dialogar e ficar à espera que, só porque é governo, que elas sejam aprovadas? Da parte do Partido Socialista, eu não creio, aliás, o líder parlamentar Hugo Soares disse que tinha andado a tentar negociar com o Chega, não sei em que termos. O Partido Socialista, o que tem nesses dois pontos que referiu, o IRS e a questão das portagens das ex-executes, o que apresentou foi propostas, submeteu-as ao debate parlamentar, foram aprovadas na generalidade e terão agora o trabalho de especialidade até que cheguem a uma versão final. É o normal funcionamento das instituições democráticas, neste caso do Parlamento.
Continuando assim, acha que é sustentável esta legislatura ou este governo?
Bom, isso é um problema que o Dr. Montenegro é que tem de, terá de avaliar. Eu acho que a instabilidade não é boa para Portugal. E, portanto, um governo com esta base política tão frágil deveria tentar liderar a agenda com capacidade de diálogo e chamando ao diálogo as forças políticas. Manifestamente há áreas em que a proximidade com o Chega é maior, há outras áreas como justiça, segurança, política de defesa, política externa, em que admite questões europeias, em que admite a proximidade com o Partido Socialista seja maior, o governo que quer ser governo e não só ocupar lugares e fazer demissões e nomeações, que é muito pouco para um governo, deveria ter a iniciativa política de procurar o diálogo em torno das suas propostas e, certamente, se houvesse esse esforço de diálogo, certamente, provavelmente, teria melhores resultados do que aquilo que é a sua total ausência de capacidade de aprovar iniciativas do Parlamento até hoje. Repare, já ainda só passou um mês, mas já passou um mês. E o que é que distingue esta legislatura? Propostas da iniciativa do Governo aprovadas? Zero.
Precisamente, talvez por causa desse arranjo do número de deputados no Parlamento, não?
Mas essa é a situação em que o Dr. Montenegro aceitou formar o Governo, com legitimidade constitucional para isso. E, portanto, tem de agir do quadro desse quadro parlamentar. E, portanto, tem
negociando,
de,
como diz.
Sempre que apresenta uma proposta, terá de avaliar quais são as forças políticas. Isso é uma escolha. Obviamente não é neutro entender que o diálogo deve ser com o PS ou que deve ser com o Chega. Isso tem leituras políticas. Mas, em função das propostas que apresenta, da sua iniciativa, e o que aconteceu até ao momento é que a única iniciativa foi aquele engano a todos os portugueses, em que ninguém percebeu, que foi a questão do IRS. Foi a única iniciativa. A iniciativa bandeira revelou-se um engodo. Mas, enquanto tem iniciativa política, tem de dialogar, porque se não dialogar, manifestamente neste quadro parlamentar, nada será aprovado.
Muito bem, Eduardo
Cabrita. Não é governar.
Ficam essas notas. Obrigado pela disponibilidade para ter estado connosco esta manhã no Explicador. Bom
Obrigado.
Dia e boa semana. Obrigado.